Muito bom estarmos aqui com vocês, novamente falar desse grande amor de Deus, especialmente nesse mês que se fala de missões, e ver que essa igreja tem essa obra missionária, vir até agora esse casal lá no, nos Pagos do Rio Grande, que é belo, e também sustentando, cuidando de nós na Itália. Muito obrigado, igreja. Nós também somos da Junta de Missões Mundiais, nesse período muito difícil, muito delicado. E nosso desafio também, olha, cuide da gente junto com a Junta de Missões Mundiais, porque é um período muito delicado para a obra missionária e nós temos que ter essa responsabilidade, esse compromisso de continuar a servir. E sabemos que nós não estamos ali, mas eu estou ali com apoio, com a oração, com sustento e com cuidado dos missionários. E hoje, nessa obra missionária, eu gostaria de trabalhar sobre uma palavrinha, uma frase muito preciosa, onde Jesus diz assim: eu quero misericórdia. E a gente só pode fazer a obra de Deus com a misericórdia. Vamos orar? Nosso Pai, muito obrigado pelo teu cuidado, teu carinho. E hoje nós queremos falar, viver, caminhar naquilo que tu nos ensinas. Misericórdia, Pai. E obrigado pelo teu cuidado, teu amor. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Vamos ler o texto de Mateus, capítulo 23, versículo 23. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais ao hortelã, o endro, o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ai de vós, escribas e fariseus, dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis fazer estas coisas e não omitir aquelas. Quando olha esse texto, quando Jesus diz assim, não omitir também aquelas, que fala do dízimo. Tantas vezes nós temos aquela ideia que o dízimo é da lei, o Antigo Testamento. É graça, o dízimo é a graça também. Se tem esse conceito errado, por favor, entra nesse princípio de Jesus, é a graça. É o momento da oferta, é a graça de Deus. E quando eu leio esse texto, eu começo a ler as histórias de Jesus com os fariseus, eu começo a pensar: será que Jesus não exagerava com os fariseus? Será que Jesus não era muito duro com aquele povo fariseu, com os saduceus, com aqueles povos religiosos? Aí eu olhava Jesus: por que tu és tanto forte com eles? Aí eu vejo assim: eles eram pessoas que conservavam a palavra de Deus, eles eram muito observadores da palavra de Deus, eles entregavam o dízimo. Eles tinham uma grande disciplina espiritual, eles também mandavam de missionários por toda a terra, eles andavam por toda a terra para fazer convertidos, eles tinham missionários, eles não se misturavam com os não convertidos, desaprovavam até alguns pecadores, até se tinha algum líder espiritual com um comportamento que aos olhos deles, eles achavam estranho e começavam a criticar, ou seja, aquilo que Jesus criticava parece que era muito semelhante com alguns religiosos de hoje. Eu lendo isso, seria que Jesus, que batia tanto neles, por que que tu fazias assim, Jesus? Parecia que alguma coisa que não andava como Jesus desejava com aquele grupo de religiosos. E aí eu começo a pensar: ok, nós somos missionários, todos nós somos missionários, fazer missões, ou seja, Jesus não está me chamando para viver uma vida religiosa, mas tem algo além que Jesus está dizendo que nós temos que fazer. Aquele povo respeitava a palavra de Deus, mas viver é uma outra história. Nós não podemos cair na mesma armadilha conhecendo a palavra de Deus, conhecendo os ensinos de Deus, mas o viver que não reflete a pessoa de Cristo. Por isso que Jesus, naquele momento, queria ensinar algo a mais. Por isso que nós, ou seja, o cristão deve decidir. O cristão deve decidir ou seguir a Cristo ou um religioso, fariseu. O nosso modelo de vida não é uma religião. O nosso modelo de vida é uma vida transformada em Cristo e transmitir essa vida transformada em Cristo. Porque uma vida transformada produz a minha morte. Por isso que muitas vezes as pessoas não querem morrer, porque não querem viver essa transformação em Cristo. Essa vida transformada tem que produzir a minha morte. Tantos valores que eu tenho hoje têm que ser mudado pelo poder, pela graça de Cristo. Por isso que eu devo entender o significado dessa palavra que Jesus estava usando no início. Misericórdia. Graça. Para entender isso, nós temos que ver a deterioração que o pecado produz na vida de uma pessoa. O pecado deteriora, o pecado termina com uma pessoa. Tantas vezes a gente fica pensando, o pecado, uma pessoa que foi deteriorada com as drogas, com o álcool, que a gente vê fisicamente aquela pessoa destruída, mas o pecado não destrói somente fisicamente, mas destrói a vida por dentro de uma pessoa. E nós, como religiosos, só olhamos aquelas pessoas que estão sendo destruídas pela droga, pelo álcool, pelo fumo, mas nós temos que ver além. E quantas pessoas estão perdendo a vida pelo pecado. Podemos imaginar uma pessoa que é uma maravilha de Deus que está sendo destruída. Uma maravilha de Deus sempre será uma maravilha de Deus. Por isso que Jesus gritava, eu quero misericórdia. Fazer a obra missionária é levar essa misericórdia de Deus. Fazer a obra missionária é levar essa misericórdia de Deus às pessoas. É isso que Jesus quer de nós. É isso que nós temos que fazer. Por isso que a obra missionária é restaurar cada pessoa e não julgar cada pessoa. Nós somos muito capazes de julgar. Estou aqui no Brasil já há quase 4 meses. Eu vejo um Brasil politicamente assim, um A e B, um positivo, um negativo. Parece aquelas forças antagônicas. E aquele que é desse lado julga aquele que é desse lado julga o outro. E aí eu vejo o cristão, onde tu estás, cristão? Nós somos chamados não para julgar. Nós somos chamados para manifestar uma misericórdia e a graça de Deus aqui e ali. É aqui que entra a direção de Deus. Deus nos fez de um modo maravilhoso, a sua imagem e sua semelhança. Somos nós. Não é nenhum outro ser, somos nós. Por isso que nós somos as maravilhas de Deus. Mas o pecado destruiu. Efésios é um texto muito precioso. Mas Deus, Efésios 2, 4 a 7. Mas Deus, que é riquíssimo em... Você que está em casa. O que está escrito ali? Deus que é riquíssimo em misericórdia. Pelo seu muito amor em que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Nós éramos mortos espiritualmente, nós éramos em um caos, nós éramos destruídos, nós éramos abandonados. Nós éramos no lixo. Mas esta imundícia foi retirada de nós. Cristo Jesus. Não é por mérito nosso. Não é porque eu era mais simpático, não era porque eu era mais gentil, ou porque eu era muito bondoso, não era porque eu era capaz, eu era correto. É a graça, o amor de Deus que recaiu sobre a minha pessoa. Eu que estava naquele lixo. Essa graça de Deus que recaiu sobre mim. Por isso que o grande amor de Deus veio ao meu encontro. A misericórdia de Deus veio ao meu encontro. E por isso que Jesus diz, eu quero misericórdia. E por isso que ser missionário é manifestar essa misericórdia. Por isso que nós vemos que uma pessoa difícil, em completo caos, em sofrimento, e nós começamos a olhar para aquela pessoa, se nós não temos essa graça e misericórdia que Deus nos abraçou, eu não posso transmitir, mas tendo eu posso transmitir. E muitas vezes nós olhamos aquela pessoa que aos nossos olhos que é difícil, nós começamos a julgar. Que momento único, especial esse para nós, porque quantas pessoas estão sofrendo, e eu posso chegar ali naquela casa, aquela pessoa que trabalha no caixa do supermercado, da padaria, aquela pessoa no ônibus, o cobrador, o motorista, e dizer um bom dia, uma boa tarde, como que você está nesse momento de crise? E eu tenho certeza que aquela pessoa vai dizer assim, olha, não está fácil, está difícil. E naquele momento você começa a ter um olhar de misericórdia e você como um missionário, você vai começar a falar de uma esperança, você vai falar de uma palavra doce, você vai falar com uma palavra que começa a abraçar aquela pessoa, ela vai sentir a graça, a misericórdia de Deus, e aí você, como missionário, você vai ver que você está conquistando uma alma. Cristo Jesus fez assim. Por isso, quando nós vemos uma pessoa difícil, é aquela pessoa que nós vamos trabalhar. Quando nós vemos uma pessoa abandonada, é sobre aquela pessoa que nós vamos manifestar misericórdia. Os religiosos, os fariseus, quando eles olhavam aquilo, eles julgavam e criticavam, ou eles abandonavam. Por isso que nosso Cristo Jesus, ele vai ao encontro dessa pessoa. Por isso que Jesus batia naqueles religiosos, porque eles sabiam o que deveriam fazer e não faziam. Eles ignoravam a misericórdia, faltavam misericórdia. Nós não podemos ser um religioso, mas um cristão com a graça de Deus. Não podemos ser um religioso. Eu não estou entrando numa padaria como um representante de uma igreja, de uma religião. Eu estou entrando como representante de Cristo, com a pessoa de Cristo, como um cristão. Muitas vezes nós queremos fazer uma reparação em alguém para que essa pessoa depois possa entrar na igreja. Muitas vezes a gente quer reparar aquela pessoa, transformar aquela pessoa e para depois a pessoa entrar na igreja. Tantas vezes a gente quer ter o local da igreja, mas ao lado tem uma oficina mecânica onde a pessoa primeiro é reparada, consertada, agora entra na igreja. Não. A pessoa entra na igreja como ela está. E é ali que ela vai sentir a graça e misericórdia de Deus e vai sentir esse amor de Deus. E é isso que é ser missionário em missões. Quando uma pessoa é transformada por Deus, é reparada por Deus, é precioso. É belíssimo ver a história de Zaqueu, uma pessoa muito difícil. Ele era um ladrão, era um traidor. Ele traiu o seu povo, alguém que não tinha nenhuma ética. Mas Jesus olha aquela pessoa, fixa os olhos sobre aquela pessoa e Jesus convida aquela pessoa. Lucas capítulo 19, 5 a 10, vamos ver o comportamento de Jesus. Lucas 19, o versículo 5 e 10. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, Zaqueu estava numa árvore, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Versículo 10, Jesus depois termina dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você pode imaginar Jesus olhando Zaqueu naquela árvore e dizendo assim: ô tchê, sai dessa árvore, rapaz, porque hoje eu quero bater um papo contigo. Prepara o chimarrão lá no teu cantinho e vamos lá juntos naquele pelego prosear um pouco. E as pessoas olhando para Jesus, mas que isso? E Jesus, com a sua graça e misericórdia, convida Zaqueu para um encontro, e é esse encontro de intimidade que produz uma transformação na vida de Zaqueu. Jesus sabia que a vida de Zaqueu era um desastre. Jesus sabia que a vida de Zaqueu era um problema. Jesus sabia que ele era um problema difícil, mas o olhar de Jesus penetrava profundamente e ia além do desastre humano. Ele via em Zaqueu uma obra maravilhosa de Deus. Por isso, todas as pessoas que eu olho, eu tenho que saber que é uma obra maravilhosa, preciosa de Deus. Jesus não ofereceu correção a Zaqueu. Jesus não estava oferecendo melhoras a Zaqueu. Jesus oferece relacionamento. Jesus oferece intimidade. Jesus oferece o estar junto com Zaqueu. E isso produziu uma transformação na vida de Zaqueu. Qual foi o comportamento de Zaqueu? Versículo 6, sempre 19, 6. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. Versículo 8. Levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Vida transformada. E é interessante que essa graça, misericórdia de Deus, quando chega no coração de alguém, reconhece que é um pecador. Reconhece que precisa ser transformada. E é isso que aconteceu com Zaqueu. O relacionamento, a intimidade com Jesus, produzir uma transformação na vida de Zaqueu. Mas qual era o comportamento dos religiosos no versículo 7? E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Por isso que agora eu entendo por que Jesus batia nos religiosos. Porque não tinha graça, misericórdia. A vida missionária é manifestar graça e misericórdia. E todo cristão é chamado para isso. Eles criticaram o comportamento de Jesus estar em aquela casa. Mas Jesus, o estar com Zaqueu, transformou aquela vida. Com Mateus é muito semelhante. Só que tem uma pequena diferença com a história de Mateus. Mateus 9, 9 a 13. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega o homem chamado Mateus e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram-se muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero. Misericórdia quero. E não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Comportamento de Jesus. Jesus convida Mateus para ir na casa dele. Uau! Jesus na sua casa, preparando aquele momento, aquele jantar. Eu não sei se foi aquela macarronada, o que, que Jesus preparou para Mateus? Jesus convida pecadores à casa sua para comer e beber juntos à mesa. E o significado de mesa para os judeus é intimidade. Mas para os religiosos era um escândalo. E Jesus estava oferecendo graça e misericórdia e intimidade. E isso que transformou a vida de Zaqueu, transforma a vida de Mateus. Jesus diz que veio para purificar, limpar, salvar, transformar cada obra preciosa, porque ele olhava que cada pessoa era uma maravilha de Deus. Um mestre religioso, intimidade com os pecadores. Uau! Eu quero ser mais conhecido como Jesus e não como religioso. Temos exemplo da mulher perdoada em Lucas 7:36, onde Jesus comendo na casa de um religioso, a mulher pecadora entra, lava os pés com lágrimas, seca os pés de Jesus com os cabelos, beija os pés de Jesus e Jesus permite, os religiosos contestam. O religioso não faz nada, Jesus ensina a grandeza do perdão e da transformação. Jesus ensina o valor da obra-prima de Deus, a maravilha de Deus que é cada pessoa. Por isso que para cada pessoa Jesus fazia uma atenção de graça e misericórdia. Para cada pessoa Jesus fazia uma atenção de graça e misericórdia. Olhava para cada pessoa como uma obra maravilhosa de Deus. Se nós somos cristãos, eu tenho que ver cada pessoa, aquela inclusive, que você acha difícil, é uma obra maravilhosa de Deus. Eu sei que o pecado está destruindo aquela pessoa. Eu sei que a ignorância está destruindo aquela pessoa. Eu sei que a miséria, o sofrimento, o trauma, o medo, a soberba, a culpa e tantas outras coisas estão destruindo aquela pessoa. E por isso que eu tenho que entrar com a única resposta que cura, que é a graça e a misericórdia de Deus. Porque o olhar de Jesus não era o que ele tinha diante dele, mas ele olhava a alma da pessoa. Ele olhava além da destruição da pessoa. Ele olhava para a pessoa como alguém que era maravilhosa e preciosa. Tantas vezes nós olhamos as pessoas, olhamos a prepotência, olhamos a mentira, olhamos o engano, olhamos o pecado, olhamos o passado, olhamos aquela pessoa e fazemos o nosso julgamento, porque aquela pessoa é e é. E Jesus disse, Caio, graça e misericórdia, não seja um religioso. Graça e misericórdia. Nós somos ótimos em olhar a sujeira, a imundícia, mas Jesus Cristo olha cada pessoa como maravilha de Deus e que precisa ser retornada à maravilha de Deus. Jesus oferecia esperança para todos, inclusive para aquela mulher que estava lavando seus pés com as lágrimas. Ela foi salva. Interessante que em nenhum momento Jesus ignora o pecado das pessoas. Em nenhum momento Jesus ignora. Em todos os momentos Jesus oferece intimidade, e essa intimidade faz com que a pessoa abandone o pecado. O pecado não faz parte da pessoa. A graça e a misericórdia faz com que a pessoa seja transformada e liberta desse mal que se chama pecado, dessa imundícia que se chama pecado. A graça e misericórdia me leva à liberdade. Zaqueu, Mateus, essa mulher, os fariseus, Caio, você, todos nós fomos conquistados por essa graça e misericórdia de Deus. Jesus sabia que o débito de todos era muito alto e era muito difícil de pagar. Nós tínhamos um débito diante de Deus muito alto, mas Ele mesmo carrega esse débito e leva sobre a cruz. Ele mesmo pega a nossa imundícia e purifica, e nós possamos retornar a ser essa maravilhosa obra da criação de Deus. Ele se faz pecado por nós. Ele, Jesus, não cai na imundícia que nós caímos, e nós somos restaurados. Muitas vezes nós pensamos que o débito do outro é muito mais alto, e talvez pior que os nossos, e a nossa misericórdia não se manifesta. Nós nos sentimos mais santos e menos pecadores que os outros, e por isso que nós não manifestamos misericórdia. E no profundo do nosso coração, parece que os outros têm um débito muito maior, e por isso que nós julgamos. No profundo do nosso coração, nós não usamos da misericórdia, porque parece que ele está pior do que eu. No fundo dos nossos corações, aquela mulher não devia nem entrar na nossa casa. No fundo dos nossos corações, nem Mateus poderia entrar na nossa casa. O problema não é odiar ou não odiar o pecado, mas saber que o pecado é algo estranho à nossa vida. Eu tenho que saber que o pecado não faz parte da nossa história, nem da história daquele que está diante de mim. O pecado não é a nossa identidade. A nossa identidade é a santidade em Deus. A culpa diz à minha alma que eu não sou nada. A culpa diz que eu não sou nada. A culpa diz que eu sou horrível e eu não sou ninguém. Eu sou um sem valor, eu sou incapaz. A culpa me faz ver as outras pessoas do mesmo modo. Pessoas destruídas, incapazes, horríveis e sem valor. Mas quando eu sinto essa misericórdia, a graça de Deus, sai essa culpa dentro de mim e eu sinto a transformação. Cristo purifica esta culpa em mim. Ele me olha e me vê a verdadeira identidade. Ele olha e me vê a maravilha que eu sou. Ele não vê o desastre da minha vida. Ele vê a maravilha que eu sou. A preciosidade que eu sou. Não importa onde tu estivestes. Não importa o que você viveu. Tu és uma maravilha de Deus. E é isso que Jesus está olhando nas tuas vidas. E isso é misericórdia. Esta obra maravilhosa será sempre maravilhosa aos olhos de Cristo. Esta obra maravilhosa és tu. Por isso que é importante ver as pessoas com esse sentimento, com essa ação de misericórdia. Misericórdia. Cristo me chama para ser uma pessoa no processo de transformação de outras pessoas. E isso é missões. Por isso que nós estamos ali na Itália. Porque as pessoas lá precisam de misericórdia. Por isso que você está no teu bairro aqui em Curitiba, aqui na região metropolitana onde tu vives agora. Porque ali você é um missionário para manifestar a misericórdia. O modo como você decide ter um relacionamento com as pessoas, especialmente com aquelas que são discriminadas, é muito mais importante que as tuas ideologias e as tuas palavras. O modo como você decide de caminhar em misericórdia e graça é muito mais importante do que tu pensas. Por isso, Cristo quer misericórdia. E isso é missões. Cristo quer misericórdia. Eu gostaria de terminar com o último texto. Mateus 9,13. O que diz? Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Fazer a obra missionária de Deus é usar misericórdia e graça. Eu só posso saber que eu estou vivendo essa obra de Deus se eu estou manifestando misericórdia e graça. É precioso que uma vez por ano geralmente eu estou aqui. E geralmente eu faço um relatório. E o que a igreja quer saber de mim, se eu estou manifestando misericórdia e graça. ali na Itália. Porque se eu não estou manifestando misericórdia e graça, eu sou um religioso. Mas se eu estou manifestando misericórdia e graça, uau! Aí sim, eu sou um cristão. A decisão é tua. A decisão é minha. Tu queres caminhar nessa misericórdia e graça? Vamos orar? Tu que está em casa agora, fecha teus olhos. Tu já conheceu essa misericórdia, essa graça de Deus? Falamos aqui do pecado que destrói, que nos leva a uma vida horrível, um caos. Mas essa misericórdia e graça nos purifica e nos transforma. Tu já sentiu essa misericórdia e graça? Se você ainda não sentiu, é o momento de você dizer assim: eu reconheço que eu sou um pecador. Eu não consigo sair disso, mas eu quero sentir isso que eu ouvi hoje, de ser uma maravilha de Deus. E reconhece agora e aceita essa misericórdia e a graça de Jesus Cristo. E tu vai sentir a maravilha que tu és. E se tu quer tomar essa decisão, tem um número aí na frente. Envia uma mensagem e diz assim: eu entendi alguma coisa, eu quero entender mais. E alguém vai falar contigo, vai te explicar o significado da misericórdia e da graça de Deus. E se você já conhece, viva, manifeste. Vamos orar. Nosso Pai, quanto é precioso ver esse teu abraço sobre nós, esse teu olhar sobre nós, esse mesmo olhar que Jesus teve sobre Zaqueu, que estava naquela árvore, esse mesmo olhar Jesus teve sobre as nossas vidas, sobre a minha vida. E esse olhar não foi de crítica, não foi de acusação, foi um olhar de misericórdia e de graça. Obrigado, Deus, porque esse olhar de misericórdia e de graça chegou nos meus corações, no meu coração, nos nossos corações, nas nossas vidas. Obrigado, Pai. Obrigado porque essa misericórdia e graça me acompanha todos os dias e eu posso viver essa serenidade de uma nova vida. Obrigado, Pai. E que cada um de nós aqui possamos viver essa preciosidade da Tua Palavra. E onde estivermos, ó Deus, o mundo que estivermos, onde estivermos, possamos manifestar misericórdia e graça. E que as pessoas possam olhar para nós e dizer: tem algo novo na tua vida. E esse algo novo é o amor de Cristo. Que essa misericórdia e graça seja a realidade do meu viver com as pessoas mais difíceis que eu tenho diante de mim. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Deus te abençoe. Nessa misericórdia e graça, vivendo esse grande amor de Deus. Um grande abraço.